To meet you here today, there's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done. You cry, let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by.
I'm gonna miss you.
I'm gonna miss you. I can't lie.
I'm gonna miss you.
I've got ties, and so do you. Just think this is a thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you're mean another guy. Understand me, won't you try, 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 try. Let's just kiss and sing. Gonna hurt me, I can't lie. Maybe you're mean another guy. Understand me, or won't you try, 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 try. Let's just kiss and say goodbye. And say goodbye.
Aqui você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Nobody knows it, but you've got a secret smile. and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So you sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows.
We'll have to wait until the trade winds blow, and we'll be free. There's nothing in between what we are, what we see. There's nothing in between what we are, what we see, what we are. We are just on a lifeboat sailing home with our drunken hearts and our tired bones. Will I just take one last look around?
Yeah, and every place feels like a familiar town.
And now we're
Desk FM.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 18 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, preço dos combustíveis.
Depois de zerar impostos federais sobre o preço do diesel, o governo propõe que estados façam o mesmo com o ICMS sobre a importação do combustível.
E se compromete a arcar com metade do valor da renúncia fiscal.
Para garantir que benefícios cheguem aos preços nas bombas, força-tarefa combinada coordenada com secretarias estaduais, intensifica a fiscalização. Thaísa Vitória.
21 estados já se comprometeram a repassar para órgãos federais as informações sobre as vendas de combustíveis. Isso vai colaborar para a atuação conjunta de controle sobre os preços.
E ainda, para impedir que caminhoneiros sejam ainda mais prejudicados pelo preço do diesel, o governo também intensifica a fiscalização sobre a tabela do frete.
As medidas incluem penas mais rigorosas para quem descumprir o piso mínimo. Pablo Mundim.
Na prática, companhias que desrespeitarem a tabela de forma repetida poderão perder o direito de contratar fretes.
Você vai ouvir também proteção a crianças e adolescentes no mundo virtual.
Presidente Lula assina decretos para regulamentar o ECA digital, garantir mais eficácia e punição a agressores na internet.
Que fique bem claro de uma vez por todas, o que é crime no mundo real é crime no ambiente digital e os criminosos sofrerão os rigores da lei.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
E agora há pouco, o presidente Lula assinou novos decretos sobre o ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser aplicado no mundo digital.
Quem acompanhou tudo por lá no Palácio do Planalto é a repórter Gabriela Noronha, que está conosco ao vivo a partir de agora. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, é isso mesmo. Nesse evento que terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, foram assinados 3 decretos que regulamentam o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente e vão colocar em prática aí novas medidas. Uma delas é a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, que vai ser coordenado pela Polícia Federal para receber e dar andamento às denúncias de conteúdos suspeitos de crimes virtuais, como detalhou o presidente Lula. Vamos ouvir.
Chega de tolerância com exploração ao abuso sexual, pornografia infantil, bullying, incitação à violência e automutilação, só porque acontece no mundo digital. Que fique bem claro de uma vez por todas, o que é crime no mundo real é crime no ambiente digital. Com a nova lei que entra em vigor hoje, as plataformas passam a ter a obrigação de comunicar crimes à Polícia Federal e de remover imediatamente os conteúdos criminosos sem necessidade de ordem judicial.
Outro decreto assinado pelo presidente Lula hoje proíbe as chamadas práticas manipulativas em contas de crianças e adolescentes nas redes sociais. Com isso, ficam vedados a rolagem infinita de feed, reprodução automática de vídeos e sistemas de recompensa e notificações de jogos, por exemplo. O decreto também proíbe a monetização de conteúdo vexatório ou publicações de cunho sexual de crianças e adolescentes.
Gabi, e o governo terá como fiscalizar se tudo isso está sendo cumprido?
Sim, todas essas mudanças, como, por exemplo, checar de forma confiável a idade de quem acessa os conteúdos digitais, serão fiscalizadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. E olha, Luciana, é importante lembrar também que a construção do ECA Digital contou com a participação de movimentos sociais e especialistas no assunto. Maria Mello, que é coordenadora do Instituto Alana, falou sobre a importância dessa política pública para a população.
A internet não foi pensada para proteger crianças e adolescentes, mas agora precisa ser. Essa é uma lei que protege crianças e adolescentes na internet e não da internet. Ela coloca em prática diversos elementos que estruturam a nossa Constituição Federal. É, no mínimo, injusto jogar para as famílias brasileiras um problema que foi criado pelas empresas que hoje lucram bilhões. E o que o ECA Digital faz é promover justiça no ambiente digital. É um marco civilizatório que afirma que a busca pelo lucro não pode estar acima dos direitos das nossas crianças e adolescentes.
E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou ainda uma linha de fomento para pesquisa e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial no valor de R$100 milhões, como detalhou hoje a ministra Luciana Santos.
Nosso Ministério, junto com a FINEP, está divulgando hoje aqui uma linha de fomento no valor de R$100 milhões, para pesquisa e desenvolvimento de soluções em inteligência artificial, ou seja, usando uma ferramenta tecnológica mais avançada brasileira para prevenir, detectar e ajudar os órgãos de segurança a agir e punir os criminosos do nosso país.
E se a nova lei traz meios de fiscalização, também traz meios de punição. Segundo o ECA Digital, o descumprimento das medidas pode levar a multas que vão de R$10 por usuário cadastrado na plataforma até um limite de 50 milhões, dependendo da infração. E as empresas também poderão ter as atividades suspensas temporária ou definitivamente. Luciano, Mariana.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E o presidente Lula participa em instantes da entrega do prêmio Mulheres das Águas.
O prêmio está na sua terceira edição.
Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o Ministério da Pesca e Aquicultura criou a premiação Mulheres das Águas para reconhecer, valorizar e dar visibilidade às mulheres que atuam na pesca e na criação de peixes em todo o país. Nessa terceira edição do prêmio, o número de inscritas foi recorde. 306 mulheres concorreram nas 11 categorias. A escolha das vencedoras foi feita após análise das histórias dos participantes. A comissão de avaliação estava composta por 42 mulheres do Ministério e de entidades civis ligadas à pesca e à aquicultura. A iniciativa destaca, entre outras coisas, a importância da sustentabilidade, do respeito aos territórios, da igualdade de oportunidades, da autonomia financeira e da liderança feminina. A entrega do prêmio vai contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve chegar ao Teatro Nacional de Brasília, local do evento, a qualquer momento. Mariana e Luciano, volto com vocês.
Obrigada a você também, Luana Karen, pela participação ao vivo aqui na Voz.
Depois de zerar os impostos federais para conter a alta do preço do diesel em razão da guerra no Oriente Médio, o governo do Brasil propôs hoje aos estados que façam o mesmo com o ICMS sobre a importação do combustível.
E para garantir que a redução dos impostos seja repassada aos consumidores nas bombas, uma mobilização entre governo federal e governos estaduais já está organizada para aumentar a fiscalização sobre postos, distribuidoras e refinarias.
Em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o Ministério da Fazenda apresentou aos secretários estaduais a proposta de zerar de forma temporária até 31 de maio o ICMS sobre a importação do diesel. A União contribuiria com 50% da renúncia fiscal que os estados teriam que arcar, explicou o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, ao anunciar a medida nesta quarta-feira. Ele afirma que a medida tem como objetivo proteger a população diante do cenário externo, marcado pelo aumento do preço do barril de petróleo em razão da guerra no Oriente Médio.
Isso tem que ser feito em comum acordo com os estados, está todo mundo muito ciente do momento delicado que a gente passa no país, um momento que nós temos uma guerra externa, não tem nada a ver conosco, mas que está implicando ao país, às famílias, aos caminhoneiros, mas eles pediram para, disseram que é uma decisão dos governadores, então o Fórum de Secretários reúne essas informações, vai trabalhar tecnicamente para apurar os números e levar os governadores com o compromisso da gente ir debatendo até o dia 27, que é quando tem uma reunião presencial do Confas em São Paulo.
Ainda entre as medidas para segurar o preço dos combustíveis, o governo aposta no aumento da fiscalização sobre distribuidoras e postos, para evitar o aumento abusivo sob o pretexto da guerra. Por isso, durante a reunião do Confas, 21 estados já se comprometeram a repassar para órgãos federais, em tempo real, as informações sobre as vendas de combustíveis. Isso vai colaborar para a atuação conjunta de controle sobre os preços, evitando crimes contra a economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou hoje que o governo já fez a renúncia de impostos federais e ressaltou a importância de intensificar a fiscalização para que os benefícios sejam repassados aos consumidores.
Vejam vocês que a gasolina, ela não foi alterada no caso da Petrobras. A Petrobras não mudou o preço da gasolina. No entanto, os especuladores estão aproveitando aproveitando esse clima tenso em função da guerra para tirar proveito da situação, prejudicando a economia popular. Então, isso é grave. No caso do diesel, nós fizemos a compensação, tirando PIS/COFINS e subvencionando a diferença para que não houvesse aumento da bomba. E aqueles que estavam especulando antes das medidas do governo, eles não baixaram de preço ainda, pelo menos não todos. Então tem que haver uma ação forte da ANP em relação a isso. A medida provisória assinada pelo presidente Lula já contempla medidas importantes no sentido da repressão à especulação, e a Polícia Federal ontem abriu um inquérito para apurar essas irregularidades.
A medida provisória assinada pelo presidente Lula reforça o poder de fiscalização dos órgãos federais, especialmente da Agência Nacional do Petróleo. As multas aplicadas pela agência e pelos órgãos conveniados variam conforme a gravidade da infração e o porte do infrator, explica o diretor-geral da ANP, Arthur Watt Neto.
Eles variam de 50 mil a 500 milhões de reais. Isso vai depender da gravidade da conduta e também do porte e tamanho do eventual infrator. Vamos começar a solicitar informações diárias de estoques, de movimentações e dos preços dessas movimentações, para que a gente possa fazer um acompanhamento muito próximo do mercado, para que possamos coibir esses abusos.
Ainda em reforço à fiscalização, uma força-tarefa liderada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com mais de 100 PROCONs municipais e estaduais, já fiscalizou 669 postos em 16 estados, além de distribuidoras e ao menos uma refinaria. O secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita, alerta que o consumidor deve recorrer aos PROCONs ou à ANP em caso de aumentos injustificados.
Olha, todas as vezes que ele encontrar uma elevação, que ele não encontre uma justificativa, ou que ele simplesmente veja que aumentou, ele tem a possibilidade de recorrer ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, possuem PROCONs estaduais, que estão sempre abertos nos seus canais para fazer o atendimento, a orientação e a informação dos consumidores, além da própria ANP, que tem o seu canal próprio. Portanto, se houver um ilícito, que possa ser combatido.
Para reforçar a transparência ao consumidor, a Senacom também acionou a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, enviando ofícios contendo análise preliminar que indica aumentos abruptos e generalizados. Reportagem Thaísa Vitória.
E em outra frente de atuação, o Ministério dos Transportes anunciou hoje medidas para reforçar o cumprimento da tabela do frete e apoiar os caminhoneiros, especialmente os autônomos.
O governo vai endurecer a punição a empresas que insistem em descumprir a regra, precarizando o trabalho dos fretistas.
O pacote combina a ampliação da fiscalização e até a suspensão do direito das companhias de contratar transporte por um período.
O descumprimento da tabela de frete por grandes empresas tem gerado desequilíbrio na remuneração dos transportadores autônomos e concorrência desleal no mercado. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a fiscalização e as multas triplicaram em todo o país desde 2023. Hoje são mais de 40 mil autuações por mês e cerca de 419 milhões de reais em multas. Além da fiscalização, o governo quer impedir irregularidades como modelo de negócio. A principal mudança é o endurecimento das punições para empresas reincidentes. As medidas incluem penas mais rigorosas para quem descumprir o piso mínimo do frete. Na prática, companhias que desrespeitarem a tabela de forma repetida poderão perder o direito de contratar fretes, explica o ministro dos Transportes, Renan Filho.
A empresa que não cumpre a tabela do frete, ela vai ser impedida, a partir do volume, da proporcionalidade, de contratar frete. Porque os caminhoneiros não aceitam ser esmagados na negociação. E é justo, razoável, que a gente faça essa defesa.
O transporte rodoviário responde por mais da metade das cargas no Brasil. Por isso, o cumprimento da tabela é considerado essencial para garantir equilíbrio no setor e evitar impactos na economia. Com as novas regras, a expectativa é aumentar a fiscalização, destaca o diretor-geral da ANTT, Guilherme Tel Sampaio.
Nós também estamos aumentando, a partir de hoje, a presença em campo em diversos pontos do país, com fiscais em loco, em atuações diretas. É justamente fiscalizações de outras obrigações, como vale pedágio, como também os próprios pontos de parada e descanso e o intervalo da entrega da mercadoria.
Segundo a ANTT, mais de 15 mil empresas foram autuadas nos últimos 4 meses. Reportagem Pablo Mundim.
Polícias federais, estaduais e penais trabalhando juntas no combate às organizações criminosas.
São as FICOs, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, braço do Ministério da Justiça presente em todos os estados do país.
Só em uma operação hoje foram cumpridos mais de 260 mandados de busca e também de prisão, além da apreensão de drogas e dinheiro.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado atuaram em 15 estados nesta quarta-feira, no combate ao tráfico de drogas e de armas, à atuação de facções criminosas, à lavagem de dinheiro, entre outros crimes. William Murad, diretor executivo da Polícia Federal, destacou os resultados obtidos.
174 mandados de busca e apreensão, 116 prisões, das quais 22 em flagrante, 21 armas apreendidas, mais de 100 quilos de cocaína, mais de 600 quilos de maconha e derivados, R$ 266 mil em espécie, em moeda corrente, e um número aqui bastante relevante de bloqueio judicial na ordem de R$ 97 milhões.
As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, FICOS, estão presentes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes localidades do país. São forças-tarefa permanentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que unem polícias federais, estaduais e penais. Para Francisco Lucas Costa Veloso, secretário nacional de Segurança Pública, trata-se de um modelo exitoso que deve ser replicado a nível nacional.
Essa operação de hoje passa a ser um divisor de águas, porque nós temos várias FICOs de vários estados trabalhando junto para que a gente tenha as polícias estaduais e federais num corpo nacional de enfrentamento ao crime organizado, para, quem sabe, no futuro, nós termos forças nacionais de combate ao crime organizado com atuação em todo o território.
No ano passado, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado realizaram 246 operações, nas quais foram cumpridos mais de 2 mil mandados de busca e apreensão e mais de 1.500 mandados de prisão. Reportagem Natália Koslick.
Quase 19 milhões de famílias começam a receber hoje o pagamento do Bolsa Família desse mês.
E quase 85% delas são chefiadas por mulheres.
O Bolsa Família de março começa a ser pago nesta quarta-feira, dia 18, e vai até o dia 31. Este mês, mais de 18 milhões e 700 mil lares vão receber o benefício. São mais de 48 milhões e 900 mil pessoas contempladas. Deste total, 28 milhões e 700 mil são mulheres. As mulheres são chefes de família em 84,14% dos lares que recebem o Bolsa Família este mês. Isso reforça o papel central da política de transferência de renda na promoção da autonomia feminina. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no Bolsa Família de março é superior a 12 bilhões de reais. Em março, o valor médio do benefício por residência é de R$ 683,75. Recebem no primeiro dia de pagamento as famílias com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1. Em seguida, as com o NIS final 2 e assim por diante até o NIS final 0. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia de pagamento, 18 de março. A medida serve para amenizar a situação nas localidades afetadas. Este mês, 173.722 famílias tiveram aumento de renda e entraram para a regra de proteção. Essas famílias passam a receber metade do valor do benefício por 12 meses. Atualmente, 2 milhões e 350 mil famílias estão na regra de proteção. Para mais informações sobre o Bolsa Família de março, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
uma inovação nas restituições do imposto de renda este ano. A Receita Federal criou cashback para quem ganha até 2 salários mínimos.
A medida prevê restituição automática via PIX para contribuintes que tiveram imposto retido na fonte, mas não são obrigados a declarar.
A Receita Federal do Brasil começa a receber no dia 23 de março as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2026, ano base 2025. A principal novidade é a criação do cashback para pessoa física em um lote especial de restituição automática para contribuintes que ganham até cerca de 2 salários mínimos e tiveram imposto retido na fonte. A iniciativa permite devolver valores pagos a mais para quem não precisa apresentar declaração. Segundo a Receita, cerca de 4 milhões de brasileiros se encaixam nessa situação. O sistema vai identificar automaticamente esses contribuintes e, caso exista valor a restituir, o pagamento será feito por depósito direto na conta vinculada ao PIX com chave CPF. O prazo para envio da declaração vai até 29 de maio e a Receita Federal estima receber cerca de 46 milhões e 200 mil declarações neste ano. O pagamento do cashback está previsto para começar em 15 de julho, em um lote especial, separado do calendário tradicional de restituições. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia, Selic, de 15% para 14,75% ao ano, uma redução de 0,25 ponto percentual.
A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e serve como base para controlar a inflação e influenciar o ritmo da atividade econômica.
De acordo com a nota divulgada pelo Banco Central, o Copom segue acompanhando o ambiente externo, com os conflitos geopolíticos no Oriente Médio e os desdobramentos na política fiscal do país para avaliações sobre novos cortes da Selic nos próximos meses.
Preservação da fauna, de seus habitats e das rotas migratórias de animais em todo o mundo.
A discussão sobre esses temas vai ocorrer na semana que vem aqui no Brasil.
É quando o país sedia a 15ª COP sobre a conservação das espécies migratórias de animais silvestres, com mais de 2 mil participantes.
Com o tema Conectando a Natureza para Sustentar a Vida, a conferência busca firmar metas concretas.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o Brasil já assumiu compromissos e pretende apresentar ações concretas que já vêm sendo tomadas aqui para a preservação das espécies que são compartilhadas com outros países da América do Sul.
Acabamos de criar um parque com uma área de mais de 1 milhão de hectares para a conservação das espécies marinhas, que é o Parque Nacional do Albardão, mas estamos em diálogo para criação de outras unidades, corredores ecológicos entre países, como temos feito debate com a Argentina e outros países.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez levantamento para avaliar os preparativos do governo federal para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027, que será realizada no Brasil. A fiscalização identificou riscos que podem comprometer a organização do evento. Um dos problemas é a falha na articulação entre União, estados e municípios. O TCU também aponta risco de descontinuidade em políticas para o futebol feminino e falta de planejamento integrado para garantir o legado do evento. Outro ponto de atenção é a ausência de diretrizes para enfrentar situações de discriminação, assédio e racismo durante a competição. O tribunal determinou que o Ministério do Esporte elabore, em até 180 dias, um plano nacional de legado para a Copa de 2027. O objetivo é garantir que o evento deixe benefícios duradouros para o esporte e para a sociedade brasileira. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais.
STJ valida empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada pela ICP Brasil.
Justiça condena garimpo por posse ilegal de ouro na terra indígena Yanomami.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
STF determina a adaptação de teste físico para candidato com nanismo em concurso de delegado em Minas Gerais.
O ministro Alexandre de Moraes anulou decisão da banca examinadora que eliminou o candidato em teste de aptidão física, Marcelo de la Líbera.
O candidato disputava uma das vagas reservadas a pessoas com deficiência e havia sido aprovado nas etapas iniciais. No teste físico, apresentou o laudo médico e solicitou adaptações, que não foram concedidas pela banca. Submetido às mesmas regras dos demais concorrentes, não atingiu o índice exigido no salto horizontal e foi eliminado antes da última etapa. Ao analisar o caso, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que houve falha ao não adaptar a prova, considerando inadequado exigir desempenho igual ao de candidatos sem deficiência.
STJ reconhece validade de empréstimo feito em meio digital e assinado em plataforma não certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira.
A ICP Brasil é mantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, um sistema de certificação digital que garante a autenticidade das assinaturas em documentos eletrônicos. Fátima Uchoa.
Uma mulher alegou não ter contratado empréstimo consignado e pediu a suspensão dos descontos e a devolução em dobro das cobranças. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença e aceitou o pedido. Contudo, a terceira turma do STJ reconheceu como válido o empréstimo, considerando haver vários indícios de que a pessoa assinou o contrato, pois ela enviou dados pessoais, cópia de documento e até foto do próprio rosto à instituição financeira. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, quem de forma voluntária, por exemplo, inclui dados pessoais, envia selfie e documentos e usa o dispositivo para formalizar um negócio jurídico, está admitindo a validade do método de autenticação.
Motorista não pode receber duas indenizações pelo mesmo acidente.
Para o TST, valor pago antes pode ser descontado na Justiça do Trabalho. Anderson Conrado.
O motorista que já havia sido indenizado por um acidente não pode receber o mesmo valor de novo na Justiça do Trabalho. Nesse caso, ele já havia sido pago pela empresa responsável pelo caminhão que o atingiu. Por isso, o TST decidiu que o valor pode ser descontado para evitar pagamento em dobro pelo mesmo fato.
Domicílio, local de votação e sessão eleitoral. Saiba as diferenças e como pedir transferências.
Solicitações podem ser feitas até 6 de maio. Fábio Ruas.
Para pedir essas transferências, é só entrar no site tse.jus.br e clicar em autoatendimento eleitoral ou ir diretamente a um cartório eleitoral. O domicílio eleitoral é o lugar onde a pessoa mora ou tem vínculos políticos, familiares, patrimoniais ou até mesmo um negócio. Já o local de votação é onde funcionam as sessões eleitorais. Por exemplo, pode ser uma escola ou uma universidade. E a sessão eleitoral é o espaço físico onde fica a urna eletrônica, a cabine de votação e a mesa receptora de votos. Ou seja, a sala onde a eleitora ou o eleitor vota.
Justiça condena garimpeiro por posse ilegal de ouro na terra indígena Yanomami.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal, Sabrina Menezes.
O garimpeiro foi flagrado em 2023 com mais de 10 gramas de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, localizada na região do Chitê, em Roraima. A justiça reconheceu a prática do crime de usurpação de matéria-prima da União sem autorização legal ou licença. O acusado confessou que foi para o território indígena para trabalhar, mas decidiu ir embora, pois as condições não eram favoráveis. Na sentença, a justiça reforçou que o garimpo no território Yanomami causa impactos devastadores. O garimpeiro foi condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, pena substituída por prestação de serviços para a comunidade e pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica para agressor em caso de risco à vítima de violência doméstica.
Aprovada mudança na prescrição do crime de assédio sexual. Texto segue para a Câmara.
CPI do crime organizado. Gestor de fundos aponta outros envolvidos, além de Daniel Vorcaro, no caso Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que autoriza o uso de monitoramento eletrônico como tornozeleira para agressores em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A medida permite que a Justiça determine o uso imediato do equipamento quando houver risco atual ou iminente à vítima.
O objetivo é acompanhar a localização do agressor em tempo real, evitando a aproximação e prevenindo novos episódios de violência. Em situações de urgência e onde não houver juiz disponível, delegados também poderão determinar o monitoramento eletrônico. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
O projeto autoriza o juiz a determinar o monitoramento eletrônico se verificar alto risco para a mulher em situação de violência doméstica e familiar. De autoria da Câmara dos Deputados, o texto muda a Lei Maria da Penha, que passa a tratar o uso da tornozeleira como medida protetiva de urgência. Atualmente, o afastamento imediato do lar é a única medida protetiva que o delegado pode adotar em localidades que não contam com o juiz. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou dados de 2024 do Conselho Nacional de Justiça que apontam quase 967 mil novos casos de violência doméstica contra mulheres.
Esses casos incluem agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e descumprimento de medidas protetivas. Esse cenário estarrecedor deve ser combatido de forma enérgica e contundente.
O texto coloca como prioridade no orçamento público a compra e a manutenção das tornozeleiras e dos dispositivos de alerta e altera a legislação para tornar permanente o programa de monitoração eletrônica e de acompanhamento de mulheres em situação de violência. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que proíbe a aproximação de agressores de mulheres, mesmo com o consentimento da vítima, quando houver medida protetiva em vigor. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos.
O relator, senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a mudança resolve uma dúvida jurídica e reforça a proteção das vítimas. Pelo projeto, o descumprimento da medida protetiva pode levar o agressor à prisão por até 5 anos. A proposta segue agora para análise da Comissão de Segurança Pública.
O Senado também aprovou um projeto que altera a contagem do prazo de prescrição para o crime de assédio sexual. Pela proposta, o período que o Estado tem para punir o agressor só começa a contar depois que a vítima deixa de estar subordinada a ele, por exemplo, no trabalho.
A medida busca proteger vítimas que muitas vezes permanecem em silêncio por medo de represálias ou de perder o sustento, enquanto ainda existe o vínculo de hierarquia com o assediador. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O medo de demissão ou de retaliações na carreira é um dos principais motivos que impedem as vítimas de denunciar o assédio sexual no ambiente de trabalho. O crime de assédio tem uma pena máxima de 2 anos, o que faz com que o direito do Estado de punir o culpado prescreva em apenas 4 anos. E muitas vezes, explicou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, esse prazo acaba antes mesmo de a vítima se sentir segura para falar. Marcelo Castro defendeu o projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para que o prazo passe a contar somente após o fim da relação de subordinação.
Assim é comum que, quando a vítima finalmente reúne condições emocionais e materiais para notificar os fatos, a pretensão punitiva do Estado já esteja extinta.
A proposta vale para qualquer forma de vínculo, o que inclui estagiários, bolsistas e até em relações entre professores e alunos ou médicos e pacientes. Como a decisão da CCJ foi terminativa, o projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. a menos que haja recurso para a votação no plenário do Senado.
E o projeto que cria uma política nacional de combate ao discurso de ódio contra mulheres na internet foi retirado de pauta do plenário e será analisado pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça.
A decisão foi anunciada na sessão plenária desta quarta-feira, após debate entre parlamentares que defendiam uma votação imediata da proposta e os que sugeriram uma análise mais detalhada pelos colegiados. Repórter Alexandre Campos.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, explicou que o texto do projeto confere às plataformas o poder de excluir postagens consideradas misóginas, o que pode gerar interpretações equivocadas e ferir a liberdade de expressão.
Óbvio que nós temos que hoje nos preocupar com os avanços da tecnologia e tem que ter limites? Tem, mas não dá também para aprovarmos uma matéria. Ao argumento de que estamos a aprovar uma legislação que deveria ser para proteger as mulheres e que, na verdade, significa um caminho aberto